Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede terá diariamente colunas com profissionais de diversas áreas que vão nos ajudar a entender muitos assuntos com os quais nos deparamos dia a dia. A conversa hoje é com a médica Lucy Pfeiffer. Ela é pediatra, psicanalista e coordenadora do DEDICA, um departamento que defende os direitos da criança e do adolescente. Ela vai ter uma conversa todas as segundas-feiras com os pais que precisam ter no dia a dia pequenas conversas com seus filhos.
Pequenas conversas.
Olá, que bom ter vocês aqui para a gente conversar sobre crianças e adolescentes. O bebê vem ao mundo e vem ao mundo despreparado para a vida. E ele precisa do adulto cuidador, ele precisa do pai e da mãe para que apresentem ele ao mundo e o mundo a ele. Não sabemos, quando nascemos, como que é a vida fora do útero materno. E numa gravidez, é preciso todo cuidado com esse bebê para que ele possa desenvolver todo o seu potencial. Vá ao médico, faça consultas regulares, faça exames, para que você possa oferecer ao seu bebê, tanto o pai como a mãe, o melhor. Não nascemos prontos e, por isso, precisamos do carinho, do afeto. E toda criança precisa saber que ela foi feita de uma relação de amor. E isso nós devemos contar para o nosso filho durante toda a sua vida. É muito ruim quando um bebê vem ao mundo sem lugar ou numa relação já não tão boa. E isso é dito a ele. Não precisamos contar. Ele tem que imaginar que ele veio de uma relação de afeto com um lugar especial e bom no mundo para ele. E, além disso, ao nascer, toda criança precisa ser adotada. Mudamos como homens e mulheres quando nos tornamos pais e mães. E, nesse novo modo de viver, precisamos criar esse lugar. Por isso, sendo filho biológico ou não, ele precisa ser adotado, ele precisa ser incluído nas nossas vidas e, dessa forma, podemos dizer que fizemos uma família, que é o melhor investimento que o ser humano pode ter na sua vida. Olhe bem para os seus filhos. Como adultos, muitas vezes esquecemos do que sentimos, do que passamos e do que precisamos quando éramos pequenos. É importante lembrar da nossa infância e fazer um filtro disso, do que nossos pais nos passaram, do que foi bom e do que não foi bom, para não repetirmos com eles o que nos deixou marcas. Pensem bem, frente à gravidez, frente ao nascimento do filho, essas mudanças podem ser mudanças muito felizes e a gente tem a responsabilidade do cuidar desse que produzimos. Eu sou Lucy Pfeiffer, sou médica, pediatra, psicanalista, coordenadora do DEDICA. Eu espero vocês na nossa próxima conversa.
Pequenas conversas.
Olha, se existe uma situação em que muita gente concorda que no Brasil nós pagamos muitos impostos. Esta semana você acompanha uma série de reportagens aqui no Paraná em Rede sobre quantos impostos. Na primeira delas, vamos entender que cada compra, tudo que você compra, tudo que você contrata, tem uma carga muito grande de impostos. E se estes impostos fossem equalizados, toda a cadeia de produtos poderia ser mais barata. Você consegue imaginar que em alguns produtos nós pagamos até 90% de impostos? Pois é, muitos então 80% de impostos. Se ele sai por R$ 100, o custo real é de R$ 20, mas para sustentar toda a cadeia de gastos, o item chega a mais R$ 80 em impostos para o consumidor. É o caso de algumas bebidas. Vinhos importados acumulam 93% do preço em impostos. A cachaça tem um imposto de 81%. Em um videogame, 72% do preço são impostos. E mesmo as motos, aqueles modelos acima de 250 cilindradas, têm no preço final 64% do custo de impostos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, para pagar todos os impostos, o contribuinte brasileiro tem que trabalhar cerca de 6 meses, metade do ano. Para o presidente do Instituto, João Eloy Olenik, a forma de arrecadação definida pelos governos é injusta, porque 70% da arrecadação é gerada em impostos, taxas e contribuições, que incidem principalmente no consumo das pessoas, independente de quanto elas ganham em remuneração salarial.
Mais de 70% da arrecadação que nós temos no país de tributos é com incidência na arrecadação sobre o consumo. E sobre o consumo não existe uma distinção de quem ganha mais ou quem ganha menos. Todo mundo paga igual se comprar a mesma mercadoria ou o mesmo produto. Então, nesse caso aí, o pobre acaba proporcionalmente pagando mais do que o rico, porque eles são colocados na mesma condição.
No país, os 27 estados ainda disputam internamente a principal arrecadação, o ICMS, que movimenta cerca de 400 bilhões de reais a cada ano. O estado onde está localizada a empresa que vende o produto recolhe o imposto e, dependendo do destino, há outra cobrança de ICMS para aquele que recebe a mercadoria. O imposto de circulação de mercadorias e serviços está no comércio varejista, atacadista, na indústria que paga na entrada do insumo e na saída dos produtos acabados. E o mesmo vale para prestadores de serviços, que compram peças para consertar um computador, por exemplo. Além disso, quando o produto é transportado para outras localidades, novamente se cobra o ICMS. O presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio Giara, defende a unificação de todos os impostos. Uma das propostas em trâmite no Congresso Nacional cria o IVA, Imposto de Valor Agregado.
Se não houver uma reforma tributária muito forte, as empresas não voltarão a investir, nós não teremos clima para empresas estrangeiras também aplicarem recursos aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, mais de 2 milhões de microempresários fecharam as portas. Se nós tivermos uma reforma tributária com o IVA, que seria um imposto único, onde se colocaria vários impostos dentro daquele imposto, haveria menos sonegação, haveria um melhor controle da arrecadação no Brasil e nós poderíamos ter, inclusive, uma redução de tributos.
Para o presidente do IBPT, João Eloy Olenik, a melhor alteração seria estabelecer taxas no lucro das empresas e não no faturamento.
O Brasil é um dos poucos países do mundo em que ele não tributa, não se preocupa em tributar resultado positivo. Ele tributa a venda, ele tributa o faturamento. Então, o que acontece? Já quando a empresa vende, ela tem seu faturamento, nós já temos uma tributação alta incidente aí, na ICMS, IPI, PIS e COFINS, e também o ISS quando o caso é a prestação de serviço. Então, veja, diferentemente em outros lugares em que não tem uma tributação tão alta sobre faturamento, sobre venda, eles deixam as empresas crescer, vender, fazer os resultados para depois fazer a tributação. Aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil a tributação é feita como que se fosse na fonte, né? Vendeu, tributa. Agora, a venda é um ganho? Não, a venda não é um ganho. A venda é uma operação que pode ou não resultar em ganho, resultar em lucro.
Outra medida que provocaria reflexo seria alterar o imposto de renda, cobrando mais de quem ganha mais. A pessoa física que ganha cerca de R$5 mil de salário paga o mesmo imposto de quem ganha R$100 mil. Um estudo sobre a desigualdade brasileira indica que os mais pobres pagam 32% mais impostos que a parcela mais rica. Para corrigir o abismo social gerado com os impostos, a advogada especialista em direito econômico, financeiro e tributário, Marina Michel de Macedo, explica que seria necessário também cobrar taxas de grandes riquezas.
Nós não tributamos no Brasil a riqueza. Então, vou te dar um exemplo. O nosso imposto sobre herança é muito baixo, pagamos 6%. O Brasil prevê na Constituição um imposto sobre grandes riquezas. Até hoje, não foi regulamentado. Haveria uma redução da carga tributária do setor produtivo e o repasse realmente para o setor da acumulação. Daí sim você consegue ter uma distribuição mais justa.
É muito imposto. Eu estava olhando aqui na tabela, o café e o açúcar têm 40% de impostos no preço. Poderia ser mais barato para a gente, né? Na próxima reportagem, vamos explicar como é feita a distribuição de impostos entre os governos e o que eles deveriam pagar com estes valores como retorno para nós da população. O Paraná em Rede está terminando. Espero que você tenha gostado das novidades. Seguimos juntos aqui de segunda a sexta-feira no Paraná em Rede. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.